quando nós vimos a literatura, a história da literatura do nosso povo no passado, né, no começo do ano, teve um ponto que eu acho, pelo que eu lembro que eu falei, se Deus quiser eu conto em outro momento. Então chegou o momento de contar. Nós vimos um pouco corrido sobre a época do Rabi Akiva, sendo que o Gelad Baomer é uma boa data para a gente terminar com o histórico que eu não contei naquela época. Nós vimos que o Rabi Akiva viveu após a destruição do templo. Vamos tentar nos localizar. O Rabi Akiva viveu depois da destruição do templo, isso quer dizer há 1900 e pouquinhos anos atrás. E na verdade, o Rabi Akiva fez parte daquela coluna central que nós falamos tanto, que era responsável por levar a Torá oral para a geração seguinte. O Rabi Akiva faz parte dessa corda central. E de fato ele teve discípulos e discípulos e discípulos. Provavelmente você deve lembrar essa história da Rabi Akiva que nós contamos na primeira aula de todas. Rabi Akiva, até os 40 anos, era só muito simples. E só resumindo, já que vocês lembram, ele trabalhava num sujeito chamado Ben Kalba Savua. E a filha desse Ben Kalba Savua gostou do Rabi Akiva, viu que ele é uma boa pessoa e que ele deve ter um bom futuro. E o único problema é que ele é ignorante. Então ela falou para ele, se você está disposto a estudar, eu caso com você. E o Rabi Akiva topou. No começo ele ficou meio assim, mas imagina, cara de 40 anos não sabe nem ler. Vai aprender agora a ler Beit. Será que compensa? E aí ele viu a famosa cena de uma pedra com gotas d'água caindo em cima da pedra e um buraco na pedra. Ele falou, bom, se numa pedra a água mole tanto bate até que fura, então com certeza na minha cabeça as palavras de Torá também vão conseguir penetrar. E assim ele foi. Ele casou com a Rachel, chamava, e em seguida ele foi estudar. Ele ficou estudando 12 anos na Yeshivá, depois já de ter um conhecimento básico, ele foi para a Yeshivá, estudou 12 anos. E depois de 12 anos ele resolveu voltar para casa. Ele estava voltando para casa com 12 mil alunos. Ele ouve que um senhor está falando com a sua esposa, dizendo para ela, até quando você vai ficar vivendo assim, como uma viúva, sem o seu marido? E aí ela falou, não, eu não estou me sentindo nem um pouco mal, e por mim, se ele quisesse me ouvir, ele ficava mais 12 anos estudando, doutora. E Rabi Akiva nem entrou em casa, virou as costas, foi estudar mais 12 anos.
Mas ele não era rapidinho.
Era, com 12 mil alunos.
Não, antes de começar.
Não, antes de começar não era nada.
Então, depois do casamento. Né?
Depois do casamento, só. Depois de mais 12 anos, aí sim ele voltou com mais 12 mil. Ele veio com 24 mil discípulos. E quando ele estava chegando, na verdade, um detalhe muito importante, quando o Kalba Savua ficou sabendo que a filha casou com um ignorante, que foi meio escondido isso. Quando ele ficou sabendo que a filha casou com um ignorante, ele deserdou ela. Como? Ele era super milionário. Quando agora estava voltando a Rabi Akiva com 24 mil discípulos, o Ben Kalba Savua ficou arrependido. Eu não sabia que era o genro dele, mas ele ficou arrependido do que ele fez com a filha. Tá brigado com a filha, não quer mais saber da filha. E ele foi até o Rabi Akiva. Viu que tá vindo um grande sábio, ouviu falar, tá chegando um grande sábio, cheio de discípulos. Bom, vamos ver o que ele me resolve. E chegou até ele. Porque, na verdade, deserdar é uma palavra mais em português. Conforme a lei, o que ele fez foi fazer uma promessa, um juramento de proibição dela ter proveito das coisas dele. Então, como que você anula uma promessa? Não é assim, brincadeira. E ele chegou até o Rabi Akiva e falou para ele, contou para ele toda a história. Ele falou, eu gostaria de saber como é que, o que eu posso fazer. Disse Rabi Akiva, quando você jurou porque era ignorante, mas se você soubesse que ele é um grande erudito da Torá, você teria deserdado a sua filha? Aí ele falou, não, imagina, se ele soubesse uma linha, eu já não ia fazer nada para ele. Muito mais ainda se ele é um grande erudito. Então Rabi Akiva falou, bom, muito prazer, eu sou o seu genro. E dessa forma ele permitiu a filha voltar para ter contato com o pai. Naquele momento o Rabi Akiva está chegando e as vizinhas falaram para Reb, teu marido está chegando, um super rabino, cheio de alunos, e você é vestida como uma schlepper, tão pobretona, vai receber ele desse jeito? E ela falou, não tem problema, meu marido me conhece, ele vai me entender, ele sabe que eu estou na pobreza e não vai ter nenhum desprezo para ele ouvir do jeito que eu estou vestida. Quando ela viu o Rabi Akiva, ela imediatamente se curvou e queria beijar os pés dele. Aí as pessoas estavam à volta, os discípulos começaram a que isso, uma mulher maluca, começa a cair na cara, nos pés do rabino. E aí o Rabi Akiva falou a famosa frase, Hanachla, larga ela. Porque o que é meu e o que é de vocês, na verdade, é tudo dela. É tudo mérito dela. Eu estudei esses 12 anos, estudei mais 12 anos, e tenho todos vocês discípulos, é tudo mérito dela. Bom, esse Rabi Akiva, que teve todos esses 24 mil alunos, esses 24 mil alunos faltaram respeito um com o outro. Boa noite. Rabi Akiva.
Chega tarde, mas é.
Ah, é? Que é pra não conversar, né?
Esses 24 mil alunos do Rabi Akiva tiveram um grande problema de respeito entre um e o outro. E, obviamente, tem que se entender exatamente a que ponto que chegava isso, porque não eram qualquer um, eram grandes sábios, no final das contas. Mas o grande problema deles é que quando uma pessoa vê outro que sabe mais do que ele fica olhando e fala, bom, se ele sabe mais, então eu sei menos. Se eu sei menos, então eu não presto. Então sabe o que eu quero? Eu quero que ele saiba menos, se ele souber menos, então eu vou saber mais do que ele. Aí eu vou me sentir alguém. Esse era o grande problema deles. Eles queriam que o outro soubesse menos para que ele pudesse saber mais e não se sentir um lixo do lado do outro. E dessa forma eles acabaram querendo com que o outro não estudasse. Uma coisa que acaba acarretando, a consequência é que ele quer que o outro não estude. E isso foi uma coisa muito ruim. Desde quando uma pessoa pode querer que o outro não estude. Mas não tem que ficar feliz quando vê o outro tendo sucesso nos estudos e querer almejar, chegar no nível dele, não ficar bravo com o outro e querer que o outro não estude para eu poder me sentir melhor. Por esse motivo, esses 24 mil discípulos acabaram falecendo. Vocês podem imaginar que loucura que é. Só que a maior loucura é que 24 mil faleceram em 33 dias. Então era um enterro atrás do outro. Tem uma divergência exatamente quando são esses 33 dias, mas todo mundo concorda que foi entre Pesach e Shavuot. Há aqueles que dizem que foi até o dia de hoje, desde Pesach até hoje são 33 dias do Omer, exatamente até hoje. E há aqueles que dizem que foi durante, desde Pesach até Shavuot, todos os dias que são de semana, que não é Yom Tov, que não é Shabbat, que não é Rosh Chodesh, morreram, são 33 dias também. E é justamente por esse motivo que essa época é uma época de luto. Uma época de luto tanto pelo fato da lição que eles têm a nos transmitir, como nós temos que ter orgulho de ver o outro bem e não ficar chateado com isso, E segundo lugar, imagina, se o Rabi Akiva já tinha tanta Torá a transmitir, o que 24 mil discípulos dele tinham a transmitir? Então é uma coisa que foi um luto muito pesado, muitos sábios de uma vez falecendo, e por isso o povo inteiro assumiu o luto durante esses dias. Porém, chegando a data de hoje, pararam de falecer esses alunos, conforme uma das opiniões. E esse é o motivo, um dos motivos pelo qual o dia de Lag BaOmer é um dia feliz. Um dia alegre porque terminou aquele luto, terminou de falecer esses discípulos do Rabi Akiva. Quando o Rabi Akiva perdeu todos esses discípulos, ele precisava agora ter novos discípulos para poder transmitir o canal da Torá adiante. E foi aí que ele conseguiu fazer novos 5 alunos, que era Rabi Meir, Rabi Elazar, Rabi Yossi, Rabi Uda e Rabi Shimon. Rabi Meir, Rabi Elazar, Rabi Eliezer. Rabi Eliezer ben Hurkanus. Esses são 5 discípulos. Não, é Rabi Eliezer ben Hurkanus. É Rabi Eliezer de Modim, se não me engano. Então, esses são os 5 discípulos que ele acabou refazendo depois de ter perdido os 24 mil alunos. São nomes que na Mishnah aparecem o tempo todo. Rabi Yossi, Rabi Uda, Rabi Meir, Rabi Shimon, o tempo todo. Rabi Eliezer, são alunos que estão o tempo todo aparecendo na Mishnah. Desses 5, o principal aluno, de uma certa forma, é o Rabi Shimon Bar Yochai. Por quê? Porque além do Rabi Shimon Bar Yochai ter um conhecimento gigantesco de leis, e ele escreveu livros de leis. Vocês devem lembrar que nós mencionamos sobre Midrashim. De uma forma geral, o Midrash nós colocamos como sendo a parte de história, a parte por trás dos acontecimentos da Torá. Mas, provavelmente na época eu cheguei a comentar que existem alguns Midrashim, que são Midrashim de leis. Dois desses Midrashim foram escritos pelo Rabi Shimon Bar Yochai. Ele foi o que compilou um monte de leis em livros. Além disso, ele tinha um conhecimento muito grande da parte histórica e de acontecimentos que tem por trás da Torá, e também aparece um monte de vezes ele contando sobre isso. E mais ainda, o que o Rabi Shimon tinha de extra dos outros discípulos era que ele também conhecia a parte mística da Torá de uma forma muito grande, e ele transmitiu isso também adiante com o livro do Zohar. Os pais do Rabi Shimon, que chamavam-se Yochai e Sara, não tinham filhos. E passou tanto tempo, eles eram casados, não tinham filhos. Chegou um dado momento que o Yochai resolveu que ele vai procurar outra mulher para casar com outra pessoa. Quando a esposa ficou sabendo que ele está querendo largar ela, ela ficou muito mal. E começou a rezar e chorar dia e noite, enquanto ele não estava em casa, pedindo para Hashem para salvar ela, para dar um filho para ela. Até que chegou um Rosh Hashanah. E o Yochai teve um sonho. Onde um monte de pessoas estavam sentados, cada um, ao pé de uma árvore. E tinham árvores frondosas, bonitas. E tinham árvores secas. E ele estava sentado debaixo de uma árvore seca. De repente, aparece um homem, assim, de muito boa aparência, com um jarro de água. Ele começa a regar algumas das árvores, outras árvores ele não rega. Algumas árvores secas ele rega, algumas ele não rega. E ele chega na frente da árvore onde está o Yochai, larga a jarra, tira um potinho, e despeja naquela árvore. E continua regando as outras árvores com o jarro. Yochai acordou em seguida ele vê que a árvore dele começa a ficar viva, cada vez mais viva, e começa a crescer folhas bonitas e flores e frutos, e fica uma árvore frondosa também. Em seguida ele acordou todo feliz. Um sonho estranho, mas um final feliz. E ele foi até a sua esposa Sara. Falou para ela: Sara, eu tive um sonho muito curioso. Ele contou o sonho. Falou: sabe uma coisa? Eu sei qual é a interpretação desse sonho. Falamos também sobre sonhos. Eu sei qual é a interpretação desse sonho. Só tem um detalhe que eu não entendi, mas o resto eu entendi. Cada um estava deitado ao lado da sua esposa, que é a árvore. Uns tinham filhos, por isso as árvores eram frondosas. Uns não, por isso as árvores eram secas. E hoje era o Rosh Hashanah, o dia que Deus julga o que vai ser durante o ano. E Hashem começou a julgar. Algumas dessas árvores secas ele resolveu que vai dar filhos e regou. E algumas ele não regou. E a nossa árvore foi regada. Esse é um bom sinal, quer dizer que esse ano nós vamos ter um filho. A única coisa que eu não entendi é por que todas as árvores foram regadas pelo jarro e a nossa árvore foi regada com outro pote. Aí a Sara virou para o marido e falou: bom, esse ponto eu posso te explicar. São as lágrimas que eu derramei durante todo esse tempo. Provavelmente estava decretado que eu também não teria filhos. E eu não seria regada. Tanto é que o jarro não foi usado para mim. Mas as lágrimas que eu derramei durante esse ano, Deus as juntou e resolveu me regar com elas. E de fato, naquele ano eles tiveram um filho chamado Shimon. Era um filho que, assim como o Yochai já previu para sua esposa que seria uma árvore muito frondosa e muito bonita, de fato ele foi um filho que deu muitos naches para eles. E na verdade, o povo inteiro ele trouxe muito, muito, muito conhecimento. A história mais famosa de Shimon Bar Yochai é a história de como ele foi quase preso. Três sábios estavam reunidos e estavam discutindo tudo que é tipo de coisas. Num dado momento, um dos amigos, um dos colegas, começou a falar sobre as coisas bonitas que os romanos faziam. Estamos na época dos romanos, pós-destruição do Beit HaMikdash. E o Rabi Yehuda começou a falar: sabe, que legal como os romanos são bonzinhos, eles têm feiras, eles fazem pontes, eles fazem casas de banho, coisa legal. O Rabi Yossi ficou quieto, não reagiu, não discutiu, não falou nem sim nem não. E o Rabi Shimon Bar Yochai caiu em cima. Então imagina, como se fosse uma coisa dessas. Na verdade, tudo isso é por intenção deles. Eles querem ter proveito disso. Se é para prostituição, se é para ganhar dinheiro, as pontes têm pedágios, é tudo por interesse. Eles não fizeram nada por serem bonzinhos. Presente nessa conversa tinha um aluno que se chamava Yehuda Ben Geirin. E ele ouviu o papo lá dentro, e contou fora, sabe, estava uma discussão lá hoje, e Rabi Yehuda falou assim, e Rabi Yehuda ficou quieto, e Rabi Shimon começou a falar dos romanos, e isso devagarzinho foi se espalhando, se alastrando, e chegou até os ouvidos dos romanos. Os romanos decretaram que o Rabi Yehuda aqui falou tão bem do governo deles, a partir de agora vai ser Rosh HaMedabrim, ele vai ser o primeiro a falar em todos os lugares. Todo lugar que tiver alguma coisa pública, ele é o primeiro a discursar. O Rabi Yossi, que ficou em cima do muro, não falou nada, nem contra, nem a favor. Ele vai ser exilado para uma cidade chamada Tzipori. E o Rabi Shimon Bar Yochai deve ser morto. Ele foi contra os romanos, ele tem que ser morto. Na verdade, com certeza, eles estavam querendo também aproveitar a deixa para aproveitar e eliminar um sábio tão grande que espalhava tanta Torá que os romanos também não gostavam. E assim Rabi Shimon pegou o seu filho Rabi Elazar e fugiram para uma casa de estudos e lá eles ficaram estudando tranquilos, e a esposa dele vinha todo dia trazer comida para eles. Até que um dia começou a apertar o cerco. E Rabi Shimon virou para o filho e falou: olha, tudo bem, nós já estamos aqui há um tempinho, mas logo, logo, podem ser que vão prender a minha esposa, a sua mãe, e ela não vai aguentar a pressão, não vai aguentar a tortura, e vai acabar revelando que nós estamos aqui, estamos fritos, melhor irmos embora. E assim eles resolveram fugir, e eles se refugiaram numa caverna. Tem uma divergência exatamente onde que é essa caverna. Se ela fica no norte de Israel, no Galil, ou se ela fica perto de Lod. Mas não sei. De qualquer forma, eles fugiram para lá. E, sendo duas pessoas tão especiais, Hashem providenciou para eles, na porta dessa caverna, uma árvore para dar frutos para eles. E uma fonte d'água para eles terem onde beber. Os frutos que eles tinham lá eram haruvim, alfarroba. Okay. Alfarroba. Não tem aqui no Brasil. Quem foi para Israel já deve ter visto essa árvore. Tem de monte lá. Alfarroba é uma frutinha comprida, bem fininha, bem chatinha. Ela é marrom. Tem um formato como se fosse uma banana, mas ela é achatada. E dentro tem mel, assim, à vontade. Super doce, super gostosa. Hoje em dia se faz chocolate falso, com alfarroba. Aqui no Brasil também tem. Não é daqui, quer dizer, eles importam o pó de alfarroba, mas é, tem aqui algumas empresas que fazem isso, acho. Então, eles comiam isso durante a semana e bebiam água. No Shabbat, para eles saberem que é Shabbat, e para eles terem um alimento diferente no Shabbat, Deus fez com que essa árvore desse tâmaras para o Shabbat. Assim eles sabiam controlar os dias, para poupar as roupas, para poderem... Uma roupa tinha que durar lá, sei lá quanto tempo, não ficar lá dentro. Eles tiravam a roupa, e eles meio que se enterravam dentro da terra para poder ficar estudando. E na hora de rezar, eles saíam fora do buraco, vestiam as roupas, rezavam e depois em seguida tiravam as roupas e voltavam lá para dentro para ficar estudando. E eles ficaram nisso durante 12 anos. 12 anos vivendo desse jeito, estudando o dia inteiro. Não tem outra coisa para fazer lá dentro, era só estudar. O dia inteiro, sem nenhuma preocupação. Até Rabi Shimon depois comentou que foi bom que ele estava lá, que não tinha nenhuma preocupação, ele tinha comida e a bebida. E só estudar.
E como eles estudavam sem livros, sem mais ninguém?
Estudavam. Antigamente se estudava com livros. Não tinha livros.
Sim, mas eles não tinham ninguém a mais.
Então, na verdade, primeira coisa, eles tinham o conhecimento que eles tinham de cabeça, que eles aprenderam. Eles recapitularam tudo o que eles estudaram. Segundo lugar, lá eles tiveram, de fato, a revelação do Eliyahu Navi. E ele revelou um monte de coisas para eles. Dessa forma, eles iam estudando com Elial e sozinhos. Com Elial e sozinhos. Na realidade, a base do Zohar saiu desses 12 anos. Imagina, 12 anos estudando, só estudando, dá para chegar longe.
A base do Zohar foi
dele? Dele principalmente, ele é Mishimon.
Eles escreviam também o que eles estudavam?
Provavelmente não, tudo de cor.
Tudo oral.
Escrita, a gente viu só na geração seguinte, um dos alunos dele foi o Rabi Donassi, que compilou a Mishnah. Aí começaram a escrever coisas. Até então era tudo oral. Mas um gênio desses não sabia muito, não sabia escrever nada.
Tinha
os caderninhos que a gente falou, é verdade. A gente comentou os caderninhos, é verdade. Não para publicar, mas precisa ver se lá eles não tinham como escrever. Então foi tudo de cor. Não tinha bic no bolso.
Isso foi transmitido, né?
Depois eles transmitiram. O próprio aluno do Rabi Shimon foi o que compilou a Mishnah. Você pode imaginar que não era pouca coisa. Durante esses 12 anos eles estudaram.
Eu sempre fico em dúvida, a transmissão oral, como ela não se deturpa, né? Tem aquela coisa do fio, o telefone
sem fio, né?
Eu sempre fico com essa questão. Ainda
tá,
que
na verdade existem alguns sistemas de proteção.
É. Lembra que nós vimos no passado que era?
Eu não cheguei a comentar desses sistemas, mas a gente pode eventualmente falar sobre eles em uma ocasião, se Deus quiser. Mas tem uma série de sistemas que acabam mantendo isso. Se você fizer, vai perder a graça. Quer dizer, perder a graça. Porque a graça do telefone sem fio, as crianças fazem, é justamente depois gozar e ver como perder. Mas se você bolar um jogo direito, com 8 regras, você vai conseguir fazer com que no final chegue exatamente. A gente pode falar sobre isso, se Deus quiser, numa próxima aula. É, isso é a história que a gente contou, né? Já contei acho que 2 vezes a história do Rambam. Que na verdade é um dos sistemas, é isso. A história do Rambam, que também uma vez uma pessoa chegou para o Maimonides e falou para ele: quem me garante que a Torá transmitida oralmente está igual? Ele falou: deixa que eu vou ler a Torá e você vai ver. Ele na sinagoga entrou e ele fez. Cada palavra errada que ele falava, todo mundo começava a gritar: ei, 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 tá errado, tá errado. Ele falou: tá vendo? Se eu sou o Rambam, se eu sou o Rambam, que escrevi um monte de livros, estou tentando mudar uma palavra, todo mundo já cai em cima de mim. Então, imagina só no decorrer do tempo se vão permitir mudar. Mas isso é uma das formas de manter o sistema, é que não é só uma pessoa. Se for um só, tá perdido. Não é um só. Tem o tronco central, que é justamente aquele que vai tentar manter o máximo possível, mas todo mundo está controlando. E aí dele, se falar uma palavra errada.
Porque o estudo no judaísmo sempre é em grupo, né?
É.
Então não tem base nenhuma.
Sim.
Sempre.
Tinha mais 7, então, além disso?
Tem mais 7 sistemas. A gente pode falar se Deus quiser numa próxima aula. Lineder. Você conhece os 7? Os 8. Muito bem. Era o fim da aula, tô brincando. Depois dos 12 anos que eles estavam na caverna, morreu o imperador de Roma. E no momento que morria o imperador, era por regra sempre, que morria o imperador, todas as perseguições, decretos, ia tudo por água abaixo. Começa do zero. Bom, eles estão distantes. Ninguém sabe onde eles estão. A esposa... tão pouco. Então, como é que vamos chegar até ele? Eliel Anavi começou a andar perto da caverna e gritar: quem vai informar o Rabi Shimon que o imperador morreu? O Rabi Shimon ouviu isso, falou: ops. O seu filho falou: ó, chegou o momento de sairmos. Eles vestiram as roupas e saíram da caverna. Eles saíram da caverna. Eles estavam num nível elevadíssimo, não estavam nesse mundo. Eles saíram fora e olharam para o primeiro campo, pessoas trabalhando no campo, e o campo todo cultivado. Eles olharam para o campo e começaram a se incendiar o campo. E imediatamente eles ouviram uma voz celestial dizendo: vocês, para destruir o meu mundo, vocês saíram da caverna, volta já para dentro. E assim eles voltaram para dentro. E Rabi Shimon viu que, tudo bem, nós estamos no nosso nível, mas temos que pousar um pouco, tem que voltar para a terra. E assim eles ficaram lá mais 12 meses. Quando passaram os 12 meses, Rabi Shimon falou para o Rabi Elazar: agora nós já podemos sair. E eles saíram. Mas Rabi Elazar ainda não estava muito contente com a situação. E ele achava que todo mundo tem que ser igual a eles, sentar e estudar. Que negócio é ficar perdendo tempo cultivando campos? Tem coisa tão útil para fazer. E toda hora que ele olhava para um campo também, começava a queimar o campo. E o Rabi Shimon olhava em seguida para o campo e ele parava. E o Rabi Elazar olhava para um campo, começava a se incendiar, e o Rabi Shimon olhava e apagava. E o Rabi Shimon e o Rabi Elazar se depararam com um homem correndo. E esse homem estava com 2 hadassim na mão. Hadassim que a gente usa em Sukkot. 2 hadassim na mão. Correndo. Eles pararam ele. Falaram: onde você vai? Como onde vai? Hoje é véspera de Shabbat. Estamos correndo para casa. O que são esses hadassim na sua mão? Ele falou: escuta, é para dar um bom cheiro em casa. É Shabbat. Estou levando para casa para dá um clima. Aí Rabi Shimon falou, mas basta um galinho para levar para casa, você está levando dois galinhos. Ele falou, um é paralelo ao fato de nós temos que guardar o Shabbat, quer dizer, não fazer as proibições no Shabbat, e o outro é paralelo à mitzvah de Zachor, que é uma Shabbat, de lembrar o Shabbat, as mitzvot ativas, fazer kiddush, etc. Aí o Rabi Shimon liberou o sujeito, estava com pressa, ia para casa, entrou para o filho e falou, está vendo, meu filho? Não precisa ficar desesperado. O mundo precisa continuar no seu caminho. Tem a natureza, as pessoas estão plantadas, estão colher. Mas você vê que as pessoas estão preocupadas numa véspera de Shabbat em levar não um galinho para casa, dois paralelos aos versículos da Torá. As pessoas estão muito preocupadas com isso na Torá. Não precisa ficar desesperado com o mundo. Deixa todo mundo aqui. As pessoas estão trabalhar. E basta a Torá que nós estudamos para esse mundo perdurar. E assim eles foram para a cidade deles. Quando eles chegam na cidade deles, vieram as pessoas receber eles. Dentre os que vieram receber, estava o sogro dele. O sogro era de Shimon. Chamado era Pinchas Ben Yair. E Rabi Shimon estava cheio de feridas. Imagina, 12 anos dentro da terra. E o Rabi Pinchas, o sogro, levou ele para tomar um banho. Quando ele viu todas as feridas na pele do genro, ele começou a chorar. E as lágrimas caíam em cima do Rabi Shimon, ele começava a gritar de dor. Aí o Rabi Pinchas falou para o genro, oi, vavoi, que eu tive que te ver nesse estado. E o Rabi Shimon respondeu, não, pelo contrário. Oi, vavoi, se você não me visse nesse estado, você não faz ideia quanto valeu a pena eu estar lá na caverna para poder estudar. E a partir de então, o Talmud conta que até então, toda vez que o Rabi Shimon tinha uma pergunta, ele ia até o sogro, fazia a pergunta, e o sogro tinha sempre 12 respostas para dar para ele para cada pergunta. E a partir de então, o Rabi Shimon Bar Yochai tinha 24 respostas para dar para as perguntas do sogro. Então, conseguiu, de fato, subir bastante no seu estudo. Em seguida, a Gemara conta que o Rabi Shimon queria fazer alguma coisa de bem. Falou, sabe, o Yaakov Avinu, quando conseguiu escapar das mãos do seu irmão Esav, Lavan, ele chegou numa cidade, ele resolveu fazer umas reformas na cidade para poder mostrar que ele está feliz e ele quer ajudar as pessoas em uma forma de agradecimento a Deus pelo que ele fez. Então, eu gostaria também de saber o que eu posso ajudar aqui na cidade de Tvédia. Foram até os chefes da cidade e perguntaram o que o Rabi Shimon pode ajudar. Eles falaram, olha, não sei se ele pode ajudar, mas o problema que nós temos aqui na cidade é que a rua principal da cidade, em dado momento, foi usada para enterrar pessoas. E os Kohanim não podem se impurificar por mortos. E não podem caminhar em cima de túmulos. Mesmo que a pessoa não está num túmulo mesmo, mas está no meio do caminho, não pode passar por cima. Então, para os Kohanim é muito difícil aqui, né, se mobilizar na cidade. Para cada lugar que eles querem ir, eles sempre têm que dar voltas, porque a rua principal eles não podem usar. Aí já começaram a pensar, bom, que o Rabi Shimon já vai ajudar também. Mas esse é o problema. Se ele pode solucionar, obrigado. O Rabi Shimon pediu para juntar todas as pessoas no centro da cidade, fora os Kohanim. Ele foi lá e falou que ele gostaria de saber se tem alguém, principalmente entre os mais idosos, que lembra e pode testemunhar que alguma vez essa rua foi pura, que não tinha túmulos. Ou se sempre foi um cemitério. E devagarzinho as pessoas lá se perguntando, de repente um velhinho veio e falou que ele lembra quando ele era jovenzinho, que o Rabban Yochanan Ben Zakkai, que era Cohen, andava pela rua principal. Então isso é um sinal que não tinha nenhum tipo de impureza lá. Aí Rabi Shimon pegou grãozinhos de turmos. Como chama turmos? Tem no supermercado para vender.
Turmos?
É.
Ah, é no turmo?
Não. São bolinhas assim.
Ah, é aquele...
É parecido. Termos.
Termos.
Termos. Tremoso. Eles pegaram um monte de... Ele pegou um monte de grãozinhos e começou a jogar pela rua em diversos lugares e começaram a subir corpos que estavam enterrados. E assim eles puderam tirar de lá, enterrar no cemitério da cidade e a rua foi liberada para os Kohanim. Dessa forma que ele contribuiu para a cidade. Em seguida, a Gemara conta que Rabbi Shimon, mais para frente, andando na rua, um dia ele se depara com Yehudá ben Geirim, aquele aluno que foi falar dele por aí afora e acabou causando com que ele ficasse tendo que fugir. E quando ele olhou, ele se espantou e falou: o quê? Você ainda está vivo? Ele pensou: imagina, uma pessoa que aprontou uma dessas não deveria estar vivo. E no mesmo momento que ele falou isso, a Gemara conta que da Ben Gerim virou uma pilha de ossos. Tão forte que o Rabi Shimon estava, tão elevado, cada palavra dele era... alguma coisa acontecia. O Rabi Shimon perguntou. Exclamou e falou para ele: o da Ben Gerim ainda está vivo? No mesmo momento ele virou. Nossos sábios, na verdade, no Zohar contam um pouco sobre o dia do falecimento do Rabi Shimon, como ele chamou os discípulos, como ele conversou com eles, o que ele falou.
E esses 12 anos que eles ficaram na caverna, eles tinham contato com outras pessoas ou só estudavam entre si?
Não tinham contato com ninguém, só entre os dois.
Não tinham contato com ninguém? E como é que eles conseguiram transmitir as coisas?
Não, depois que eles saíram da caverna, eles voltaram. Tá. Depois que o Rabi Shimon saiu da caverna, ele fundou uma yeshivá, lá no norte de Israel. E todos os discípulos que ele teve um monte de discípulos importantes. Por exemplo, como nós falamos antes, o próprio autor da Mishnah, o discípulo dele, posterior. Porque tudo é 12. Não sei se diz. A única coisa que a Gemara explica por que é 12 é porque eles ficaram mais 12 meses dentro da caverna. O Rabi Shimon falou para o filho que o julgamento dos perversos no inferno é 12 meses. Ele falou: se a gente tinha que pagar por alguma coisa, 12 meses já foi. Mais 12.
Depois eles ficaram 12 anos numa caverna.
E eram 12 mil discípulos e mais 12 mil discípulos. Então, e depois é tudo 12.
12 meses.
12 tribos também.
É, 12 tribos, isso quer falar.
Tudo bem, eu não sei te explicar por que tudo aqui em torno de 12, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta.
É. Dá um Google, você vai descobrir.
Uma boa pergunta. O dia que o Rabi Shimon faleceu, a casa dele estava em chamas. O quê? Sim. Não falei que hoje é falecimento dele?
Não.
Vamos chegar.
Não.
Nesse dia, na aula anterior que eu falei. Nesse dia. Parou de morrer os 24 mil alunos dele. Muito bem. Então vamos por partes. Os alunos do Rabi Akiva. Depois disso, o Rabi Akiva fez mais 5 discípulos.
E,
agora, então, até agora nós falamos um dos motivos por que se alegra nesse dia, porque pararam de morrer os 24 mil alunos, isso anos antes. Agora, também o Rabi Shimon Bar Yochai faleceu nesse dia. E aí, que Rabi Shimon Bar Yochai, antes de falecer, falou para os alunos que o dia do meu falecimento não é para chorar, pelo contrário, é para comemorar que a minha alma teve uma elevação maior ainda. E aquele dia foi um dia que tinha fogo em volta da casa dele, o dia que ele faleceu. Uma coisa muito impressionante. Quando ele faleceu, ele foi enterrado numa montanha no norte de Israel que chama Meron. E lá vão dezenas de milhares de pessoas só nesse dia. Principalmente no decorrer do ano também, todo mundo não vai para Israel, vai para o norte, todo mundo dá uma desviadinha para poder passar lá e fazer uma fila no túmulo dele. O próprio dia de Lag BaOmer, uma das coisas também, uma vez que ele revelou muita Torá, e a Torá é representada por fogo, costuma fazer fogueiras, até que eles se acendem velas, é tudo para demonstrar como que ele difundiu bastante Torá no mundo. As pessoas, de uma forma geral, vão até o túmulo dele nessa noite. Agora, ainda estamos festejando lá mesmo, tem fuso horário em Israel, o pessoal fica a noite toda acordada lá. Eles ficam dançando, eles ficam cantando, tem bandas e tem fogueiras, e são milhares de pessoas que vão lá todos os anos nesse dia. Além disso, existe um costume dentro do nosso povo, muito forte também, que é conforme a Kabbalah, que nos primeiros 3 anos de vida de um menino não se corta o cabelo dele. E quando ele completa 3 anos, se corta o cabelo dele. Uma vez que, durante esse tempo que nós estamos, não se corta cabelo por luto, nesse dia é permitido, um dia de alegria. Então, a maioria das pessoas que têm crianças que precisam cortar cabelo nessa época, vão até o túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai, no dia de Lag BaOmer, e lá cortam. Você vê, você entra no YouTube, pode procurar lá, Meron Lag BaOmer, vai achar um monte de filmes. Você vê como tem um monte de criancinhas dançando nos ombros dos pais, com cabelo já meio cortado, meio não, e as pessoas cortando o cabelo das crianças. E se faz bastante alegria. Não só isso, o Rabbi Shimon, sendo um tzadik tão grande, muita gente vai lá pedir coisas. Tem inúmeras histórias de pessoas, é muito comum isso, pessoas que Deus livre não têm filhos, vão lá e rezam em mérito do Rabbi Shimon e prometem que se eles tiverem um filho, eles vão chamar de Shimon. Tem um monte de Shimadas por aí que são filhos de pedido no túmulo do Rabbi Shimon. Dá tempo contar uma história muito bonita também que aconteceu. Ah, só para dizer para vocês, o Rabbi Shimon faleceu há 1849 anos atrás. 1849 anos, um ano redondo. Em 1923.
Deixa eu falar uma coisa. Você falou que o Zohar é baseado nos estudos dele. Muita coisa.
Sim, é praticamente tudo dele.
Tá.
Ele que compilou.
Então o Zohar é uma coisa recente, né? Eu não sabia.
1900 anos, quase. 1800 e tantos anos.
Não, não é que o Zohar é recente. Quer dizer, o que consta.
Que foi escrito.
Consta.
É igual o Talmud. O Talmud não tem essa época.
Era uma coisa que era transmitida. E ele compilou. Na verdade, nem ele foi ele, né?
Não foi ele, quer dizer, ele compilou tudo oralmente. E não chegou a escrever o Zohar. O Zohar foi escrito muito mais pra
frente.
Foi na época, vocês lembram quando a gente falou da literatura? Foi a época que começou a Kabbalah a surgir de fato mais forte.
Como é que ele desviou pro Zohar?
Por que desviou pro Zohar?
Não que desviou, porque pra mim, na minha cabeça, assim, ele fez a Mishnah e o Zohar.
São coisas paralelas, elas se acompanham, quer dizer.
Uma coisa
é você falar como cumprir uma mitzvah e a outra é ver o que uma mitzvah age. O que acontece quando você faz uma mitzvah.
Fala de novo.
Em um lugar você vê como deve ser feita uma mitzvah, e em outro lugar você vê como que uma mitzvah, quais são as consequências de uma mitzvah.
Isso está em aramaico.
Era a língua que. O Agmará também está em aramaico. A Agmará também está em aramaico. É a língua que eles escreviam na época.
Que
é muito místico.
Então, por isso que eu estava com.
Entendeu, Zohar?
É muito.
Certo?
Eu
entendeu, Zohar? Não é. Vira e mexe, às vezes você pega algum lugar que traz um trecho do Zohar. Não dá para entender. Esquece. Não dá para entender. Pegar eventualmente comentaristas e tentar ver se consegue entender, pelo menos assim, bem superficial. Não dá para entender o que está escrito nas palavras do Zohar.
Mas quem escreveu isso? Compilou em 1600?
Quem compilou em 1600 e pouco era o Rav... Me fugiu agora o nome. Sim, foi um dos primeiros cabalistas do começo dessa era que a cabalá começou a ser difundida entre as pessoas mais da alta. Ele viu que teve duas fases, nos últimos 500 anos. No primeiro momento, começou a ter grupos de estudo de Kabbalah, que não tinha até então. Cada um estudava sozinho e pronto. Começou a ter grupos de estudo de Kabbalah, se é na época do Rabbi Yosef Karo, que escreveu Shulchan Aruch, compilou o Código de Leis. Então, ele tinha um grupo lá em Tzfat de estudos de Kabbalah. Na Itália tinha grupos de estudo de Kabbalah e assim por diante. E depois, quando veio o Hassidismo com o Baal Shem Tov, começaram a difundir um pouquinho desse mar de Kabbalah também para o povão. Começaram a dar acesso para o povão também a Kabbalah.
Queria contar uma história.
Conta a história. Em 1923, faz muito tempo, mas faz um pouquinho de tempo. Em 1923, Lag BaOmer caiu numa sexta-feira. É muito comum quando Lag BaOmer cai na sexta-feira que algumas pessoas voltam para casa e outras já tá mesmo, a festa vai tão longe lá, então já fica Shabbat também lá. Então as pessoas passam o Shabbat lá, sei lá, monta a cabaninha, se vira para dormir. Não chove nessa época, então não é um problema. E comida tem de monte, não precisa nem levar comida, lá tem uma cozinha especial que faz toneladas de comida para servir para as pessoas que vão em Lag BaOmer. Então a cozinha já faz também comida para Shabbos, quem quer ficar. E todo mundo fez naquele ano também festa na quinta-feira à noite, na sexta-feira, depois começaram a se preparar para Shabbat. E assim passaram o Shabbat lá. Quando chegou, depois da reza do Shabbat de manhã, de repente houve um grito. Uma mãe desesperada, o filho dela morreu. Um filhinho que ela trouxe com 3 anos para cortar cabelo lá, morreu. De repente ele falou para a mãe que estava se sentindo mal. Puf. Na época o Israel estava sob domínio britânico. E eles estavam com muito medo, na época tinha muitas pragas, muitas pestes. Estavam com medo. Imediatamente os guardas que estavam lá cuidando do lugar fecharam as portas. Lá o túmulo do Rabi Shimon, né? Tem um prédio em volta, tem portões de ferro. As pessoas ficam tanto lá dentro para rezar, mas não cabe muita gente. Então tem, a maioria das pessoas ficam todas fora, em volta. Fecharam os portões de ferro com medo que esse menino que está lá dentro vai espalhar alguma doença. Então ficaram mães fora, crianças dentro, pais fora, e uma bagunça. Todo mundo muito desesperado, e principalmente a mãe lá dentro, com o menino no colo. Ela pegou o menino, ela foi até a sala onde está enterrado o Rabi Shimon. Colocou o menino no chão e começou a gritar. Falou: sabe de uma coisa? Há 4 anos atrás, nós não tínhamos filhos. E eu venho muito longe. E na época, lá de longe, nós rezamos e imploramos para Hashem nos dar um filho. Nós prometemos que se nós tivermos um filho, esse filho vai ser feito o corte de cabelo dele aqui no túmulo do Rabi Shimon em Lag BaOmer. Passou 1 ano, nós tivemos um filho. E agora, 3 anos depois, eu estou cumprindo a promessa de trazer meu filho aqui para cortar o cabelo. É muito longe a viagem. Eu morava em Israel. Meu marido não pode abandonar o trabalho dele. Então eu vim sozinha com ele para fazer o corte de cabelo aqui em Lago Homer. E agora vou voltar para casa. Voltar para casa e falar o que pro meu marido? Ela falou, Rabbi Shimon, eu espero que você não vai me deixar na lão. E saiu da sala do túmulo, fechou a porta. Passam poucos minutos, ouve uma voz de criança chorando. Ela vai correndo lá. E ouve, o filho está chamando por ela. Abre a porta e o filho, mãe, mãe, eu quero um copo d'água. Ela pegou o menino, deu água para ele, ficou super feliz e saiu lá para fora. Todo mundo abriu os portões, já viram que a coisa foi solucionada. Os guardas ficaram pasmos em ver como pode ser. O menino morto de repente levantou. Todo mundo naquele momento, com muita alegria, fizeram a brachá para Hashem, agradecendo que ele ressuscita os mortos. A história ficou muito, muito famosa. Em 1923, para ver que não só o Rabbi Shimon, na época dele, tem tantas histórias na época dele, que ele fez tantas coisas boas, mas até hoje em dia, tão distante, ele continua também pedindo para Hashem e rezando em prol do nosso povo lá em cima. Porque, de fato, o mérito de Rabbi Shimon nesse dia, também que ele possa rezar por nós lá em cima e trazer coisas boas também para todos nós e nossas famílias também.